A gente sabe a importância das redes sociais na política, claro que sabe. E essa conversa que eu vou ter agora é uma mistura entre o trabalho e a diversão, aquelas coisas que dão prazer quando a gente conversa. Primeiro, com quem a gente gosta, admira, tem um trabalho ligado à política, análise de sociedade política, com várias obras publicadas. É nosso comentarista toda vez que temos eleições. O ano que vem não vai ser diferente, vai estar aqui com a gente. Eu falo de Thiago Valenciano, que está lançando mais um livro. WhatsApp, a Caixa Preta das eleições de 2018. E é com ele que está aqui, que eu estou agora, é ele que está aqui no estúdio junto comigo. Thiago, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
E no livro do Thiago, na contracapa, inclusive lá na introdução, tem a relação nossa com ele. Esse livro nasceu de uma conversa da gente aqui na CBN, do teu trabalho aqui com a gente. Como é que é isso, Thiago?
Exatamente, Gilson. O livro ele nasceu num dia depois das eleições. Lembra que a gente fez aqui aquele comentário do primeiro turno, das eleições do ano passado, depois repetimos no segundo turno, mas no outro dia a gente veio aqui fazer um balanço sobre as eleições dos candidatos a deputado estadual e federal, e o que me chamou mais atenção, que são eleições mais próximas da gente, essa eleição para deputado federal e estadual, é que praticamente não teve campanha. A gente comentou isso no dia da eleição e depois no outro dia. E aí eu fiquei refletindo, né, o que foi que não teve campanha? Que parece que não teve campanha, exatamente por conta do WhatsApp, né? O WhatsApp foi o grande fator diferencial das eleições do ano passado e promete ser o fator diferencial no estilo de fazer campanha nas eleições do ano que vem.
Agora, o que te levou a pensar no WhatsApp em especial? Porque a gente fala do Facebook, a gente fala, né? A gente sabe que o Instagram está entrando nessa também, o Twitter. Por que o WhatsApp?
O ponto básico que eu defendo que o WhatsApp foi a caixa preta das eleições é que ele faz a conexão ponto a ponto. Você, exceto se você invadir o WhatsApp alheio, mas isso acontece muito com marido, mulher, né? Volta e me repete umas conversas meio estranhas. Exceto se você não invadir o WhatsApp alheio.
É a caixa preta para muita gente.
É a caixa preta de muita gente, de muitos relacionamentos. É. Mas esse relacionamento ele acabou se transformando também para o ambiente eleitoral. Por quê? Você faz conexão ponto a ponto no WhatsApp. Ninguém sabe o que a gente conversou hoje pela manhã. Exceto eu e você. Uhum. E isso acaba acontecendo também na relação das eleições de 2018. Aconteceu muito por quê? Porque o candidato aproveitou muito de um cadastro do WhatsApp para poder fazer a campanha. E aí nessa conversa ponto a ponto, WhatsApp, Telegram e outros que permitem esse tipo de conversa, o adversário não sabe o que você está conversando com o seu eleitor. Ele não sabe que tipo de informação está chegando para o seu eleitor. E isso também foi um reflexo da diminuição do engajamento das eleições, dos eleitores nas redes sociais, que aconteceu muito em 2018. Ninguém via compartilhando nada, ninguém comentava nada, ninguém se engajava nas redes sociais. Só que o WhatsApp parecia um mundo paralelo, as coisas estavam acontecendo ali.
Agora eu vou curtir um pouco o teu livro no seguinte, você começa falando um pouco da mudança das pessoas, né? O ser humano mudou, a gente fala de modernidade, pós-modernidade, e a gente lembra da política tradicional que se fazia antes, né? Esse ser humano novo, tanto eleitor como candidato, que se relacionam pelas redes sociais, o WhatsApp em especial, que é o teu tema, como é que esse ser humano...
É um ser humano muito diferente, né? O Gilson gosta de falar de sociedade de consumo. Eu leio muita coisa sobre pós-modernidade, modernidade tardia, já lá no estilo do Giddens, modernidade reflexiva, globalização. Eu gosto muito de ler esses temas como um hobby mesmo sociológico. Eu acho temas muito interessantes porque a gente está passando por esse momento agora. A gente está vivendo um momento de transformação social muito grande. Profissões desaparecendo, estilo de vida mudando, o indivíduo cada vez mais particular e ao mesmo tempo querendo ser o todo, o indivíduo querendo fazer parte de uma comunidade global, mas ao mesmo tempo querendo privilegiar ou manter a sua particularidade. Então, a gente vive num mundo de mudança constante. E esse mundo de mudança constante e quase que diária faz com que a gente altere as relações sociais. E essa alteração de relação social se reflete lá na política. É um pouco disso que eu trabalho no primeiro capítulo. E a política mudou, e esse estilo de fazer campanha lá na década de 80, 90, de que o rádio, a televisão, de que todos esses elementos tinham uma força muito grande no estilo de fazer política, eles vêm caindo dia a dia. E faz com que o candidato tente ou tenha que manter e formar uma rede paralela para que ele consiga fazer com que a sua informação chegue ao eleitorado.
Thiago, a gente pode falar que isso empobrece o debate político ou isso enriquece, ou as duas coisas? Como é que você avalia, se a gente comparar a discussão política que a gente tem nas redes sociais, no WhatsApp, as temáticas trabalhadas?
Enriquece de um lado que o eleitor parece que está mais engajado. Por quê? Porque antes ele não tinha o seu palanque montado. O celular fez com que o eleitor tivesse um palanque montado. Ele tem um palanque ali no toque dos seus dedos. Ele pode fazer uma lista de transmissão no WhatsApp e colocar os seus comentários políticos diário, como ele pode abrir uma página em outra rede social e também fazer o seu estilo de defesa política sobre determinado assunto. Porém, por outro lado, o eleitor quer cada vez mais um tema rápido, uma informação rasteira, uma informação sem muito conteúdo, e isso atrapalha muito o debate político, porque eu até cito isso um pouco no último item do livro, no último capítulo do livro, falando que a eleição passada foi a eleição do lulismo versus o partido da Lava Jato. Uhum. E foi um pouco essa eleição mesmo. A direita contra a esquerda e as polarizações políticas muito bem concentradas hoje. E essa extrema direita com a extrema esquerda faz com que o diálogo do centro talvez não aconteça muito. Prova disso é que alguns parlamentares, quando votam, às vezes traindo um pouco mais o voto à esquerda ou à direita, eles acabam sendo motivo de muito discurso de ódio nas redes sociais.
Agora, é uma questão que a gente está trabalhando, a gente sempre discute isso, eu não poderia deixar de perguntar isso para você. Fake. Porque nessa conversa toda de se aproximar do palanque, de falar, de discutir, pintou o fake. E o fake, às vezes, fez estragos grandes.
Ah, sim. E os políticos estão começando a se atentar para a relação da fake news. A informação precisa ser combatida de maneira muito rápida, de muito ligeira, porque senão o fake vai ser, de fato, transformado em realidade. Mais do que o fake news, eu até comento isso no livro, Gilson, a gente está passando por essa era da pós-verdade, né? A era de que você cria uma narrativa para transformar essa narrativa em algo verdadeiro. E isso foi uma estratégia muito bem utilizada, tanto pela campanha presidencial na eleição passada, seja pelo candidato vencedor ou pelo derrotado no segundo turno, quanto também pela maioria dos candidatos que criaram uma narrativa vitoriosa, vencedora, aquela história do mito, né? Eu crio um mito para mim mesmo e tento ganhar as eleições com essa narrativa. Então, o que me preocupa mais não é só o discurso da fake news, mas ainda mais esse discurso de pós-verdade, de que você vende algo como se fosse verdadeiro, não tem contestação pública, ninguém questiona, e isso é colocado como se fosse a verdade.
Aquela história de que toda a versão sobre um determinado fato agora está valendo.
Exatamente, e a internet parece que legitima isso. Essa é a dificuldade de uma pessoa conseguir discernir a fake news daquilo que é verdadeiro, porque parece que aquilo que está na internet é verdade. E essa relação do mundo virtual mostrando que é verdade acaba atrapalhando muito o debate político. Esses dias mesmo circulou um vídeo aí, o próprio portal GMC Online repercutiu que não era verdadeiro, de que estava caindo um teto de um shopping aqui em Maringá, que
choveu pedra em carros no shopping.
Exatamente, então assim, não é por aí.
Que foi no Rio de Janeiro, não foi aqui.
Exatamente, então a gente precisa ficar muito ligado naquilo que está na internet para não cair nesse discurso da fake news.
Bom, você como um analista de política, você já acompanhou várias campanhas políticas, e a gente sempre soube no Brasil de que político forma reduto. Reduto antes era aquela coisa de criar em determinados bairros, regiões, o cliente, o eleitor que virava um cliente fiel, chamando de clientelismo no Brasil, né? Aquele que é o meu eleitor fiel. Quando você fala de WhatsApp, você fala de redes sociais, existe fidelidade nessa história? Porque a gente sabe muito bem que, da mesma forma que você pode dar um enter para incluir, você dá um delete para excluir. Como é que você cria fidelidade no mundo desse politicamente?
Parafraseando o Bauman, que não era fidelidade líquida.
Exatamente, porque você pode deletar uma relação, como diz o Bauman, você pode deletar um vínculo político.
Exatamente, esse tipo de perfil de candidato que tem um clientelismo, que tem um reduto eleitoral, ele ainda continua se mantendo, é muito importante, isso acontece ainda muito, principalmente nas eleições para vereança que nós vamos ter o ano que vem. Só que por outro lado, você acaba tendo que alimentar de conteúdo quase que instantaneamente, diariamente, esse eleitor que é o fiel líquido. Você precisa manter ele, você precisa instigar os valores dele diariamente para você não perder esse eleitorado. Um fato interessante é que alguns deputados estaduais aqui do Paraná que foram eleitos nas últimas eleições e que às vezes votaram nos últimos projetos que o governo mandou para a Assembleia Legislativa contra um determinado tipo de perfil de eleitorado, esses deputados já estão começando a sentir esse fim da fidelidade líquida já neste momento. Então, quer dizer, é muito difícil você manter e você não pode voltar atrás daquilo que você falou nessa política mais líquida, digamos assim, porque está registrado, está configurado lá na internet e você não consegue esquecer. A internet fez com que a memória do eleitor, que era curta, se mantivesse perenemente.
Eu até aproveitando um pouco isso, quero dar alguns exemplos. Eu vou citar nomes, não, tá? Que vai da figura do presidente da República também, a questão de senadores, deputados. Muitos fizeram isso. Você pegar o Trump nos Estados Unidos, que o Obama antes dele fez isso, Se você pegar candidatos à presidência da República na última eleição, deputados, senadores fazem isso o tempo todo no Twitter, no WhatsApp, mandando mensagem, postando vídeo. É esse tipo de coisa que é uma constante agora, que você não pode morrer em momento algum.
Não pode morrer, né? Porque a internet ela e as redes sociais, principalmente, dão ideia de vida. E dão ideia de que você é bem-sucedido, que você consegue ter bons resultados, que você promete e acaba cumprindo. A partir do momento que você quebra essa relação de manter o seu seguidor bem alimentado, você, consequentemente, deixa de tê-lo como eleitor em potencial. E isso, o eleitor está aí para descartar. Essa onda de mudança, ela vem muito também no bojo da transformação de relação social, que passa muito pelo smartphone.
Limite entre a privacidade, entre o que é discutir política e o que é discutir pessoalidade quando você fala de redes sociais, quando você fala de WhatsApp, entre o homem público e o seu eleitor.
Essa é a dificuldade que a gente precisa superar no momento. Ainda assim, infelizmente, o eleitor está lá, tacando pedra, não consegue distinguir o público do privado. E ainda mais que o político possa ter uma vida pública, ele ainda tem que privilegiar ou guardar a sua privacidade em alguns momentos.
Você fala muito da conectividade da internet no Brasil, né? O perfil desses usuários, as mudanças sociais e da tecnologia. A coisa tende a mudar, a tecnologia tende a ficar cada vez mais eficiente. A gente tem, inclusive, nas redes sociais, um uso da rede móvel, né? Formas de você ter contatos em vários lugares ao mesmo tempo, gente tirando selfie, filmando o tempo todo. E a gente vê que as eleições vão chegando, o tema vai também, claro, que convergindo para isso, né? Qual é a intensidade para as eleições do ano que vem? Vamos falar um pouquinho sobre 2020. A gente não está lá ainda, né? Tem candidato se lançando a vereador, prefeito. O que a gente pode esperar, na tua análise, desse envolvimento das redes sociais, do WhatsApp em especial, com as eleições do ano que vem?
A gente pode esperar que quem tem cadastro, né, a dica para o candidato é essa, quem tem cadastro, quem mantém a sua rede alimentada ou quem conversa com o seu eleitor, para aqueles que não estão no mandato, vai largar na frente. Só que nada ainda vai substituir o contato pessoal.
Você acha que tem o corpo a corpo ainda que é fundamental?
Fundamental. É o item fundamental para você ter sucesso em qualquer eleição. Por quê? Você coloca na rede aquilo que você produz de conteúdo. E para você produzir em conteúdo, você tem que estar em contato com quem? Com o eleitor. Uhum. Você tem que estar andando pela cidade. Candidato de estúdio tem chance em eleição legislativa, mas não tem chance em eleição executiva. E até para você ter um sucesso na eleição legislativa, você precisa ter uma rede de conteúdos muito bem montada.
Fechando a nossa conversa, você lança esse livro, WhatsApp, a Caixa Preta das Eleições de 2018, na Flim.
Na Flim, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, lá na base de lançamentos, e talvez até amanhã a gente já está com um link disponível lá para venda online.
Você vai estar lá para falar um pouco sobre o livro, com quem quiser conversar com você também?
Exatamente, vamos fazer um bate-papo ali do autor com o leitor e mostrar para as pessoas a importância do livro.
Eu conversei com o Thiago Valenciano, cientista social, cientista político, autor de várias obras, né? Mestre, doutor, tem uma série de publicações, a última agora, que acabei de conversar com ele, que é lançada na semana que vem na Flim, WhatsApp, a Caixa Preta das Eleições de 2018. E, se você quer ouvir o Thiago, ano que vem está aqui de novo com a gente. A gente vai ter as eleições, né? Em outubro a gente tem novamente as eleições municipais e ele vai estar presente com a gente conversando um pouco sobre política. Thiago, obrigado pela tua presença, parabéns pelo seu trabalho e o nosso agradecimento dessas conversas nossas, da tua presença aqui, ter inspirado esse trabalho.
Assim, a gente que agradece vocês por dar esse espaço e, quem sabe, outros materiais surjam dessas reflexões aqui que a gente acaba tendo.
Como diz o meu amigo Elias dos Santos, assunto não falta.
Nunca falta.